Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando as informações de mercado. Os ganhos de ontem significaram uma devolução nas negociações da sessão de hoje lá em Chicago. A gente tem aí um julho, por exemplo, recuando 12 pontos, um novembro, que é a referência para os negócios dos americanos nesse momento, trabalhando também com queda de 12 pontos. O novembro, por exemplo, fechou a 9 dólares e 28 centos por bushel para soja. A gente tem também um comportamento negativo para o milho, que caiu em torno de 5, 6 pontos nos principais vencimentos. A gente vai entender essa movimentação negativa, essa pressão, afinal de contas, a gente tem visto uma semana bastante volátil lá na Bolsa de Chicago. Quem nos ajuda nesse entendimento é o Marlos Correia, lá da Insói Commodities. Seja bem-vindo, Marlos. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que a gente entende esse momento do mercado hoje, por exemplo, soja perdendo em torno aí de 12 pontos, Marlos? O que que aconteceu?
Isso. Bom, boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos aí que nos acompanham no canal Notícias Agrícolas. A gente veio aí na semana um mercado bem volátil, né? Nós tivemos aí a abertura da semana aí bem otimista. E depois, o que aconteceu é que, como o mercado já absorveu essa questão da pressão climática e do plantio, desse atraso do plantio de soja e milho da safra americana, né? Então está sem uma sustentação palpável para manter esse movimento de alta nesse momento. Especuladores, eles, dependendo da situação, eles entram com suas posições compradoras, né, mantendo esse movimento de alta, mas em detrimento no outro dia de pregão já acaba realizando lucro e trazendo esse resultado para dentro de casa, e até pela falta de uma sustentação mais plausível em questão de notícias que defina essa direção de mercado. Em contrapartida, a gente vê que a demanda ainda continua muito pressionada, né, em função desse impacto comercial entre Estados Unidos e China. Ele foi agora, ele está um pouco esquecido, até em função que as notícias do atraso do plantio, os problemas climáticos lá sobressaíram a questão da guerra comercial, mas ela está ali ainda segurando o mercado, não deixando que esse movimento se transforme numa tendência de alta firme e consistente. O exemplo claro foi que nós trabalhamos na quarta-feira com 10 pontos de baixa, ontem fechou com 12 pontos positivos, né? E hoje, fechamento da semana, teve a realização de lucros e devolveu esses 12 pontos. Estamos aí caminhando com fechamento aí com 12 pontos negativos, né? E praticamente todos os meses de conta, né?
Então você colocou aí dois fatores: realização de lucros e a demanda que ainda prevalece fraca, sem perspectiva aí de melhora para os Estados Unidos. Isso traz um viés de baixa para os preços, na sua opinião, Marlos?
Não chega a ser também um movimento muito expressivo de baixa, porque a gente ainda vem com reflexo dos problemas que os Estados Unidos enfrentou do plantio, né, na instalação de sua safra, né? O mercado está agora esperando o número da próxima semana, um número importantíssimo da divulgação nessa segunda-feira do relatório de progressão da safra deles. A previsão é que soja faça aí próximo dos 90, 95% plantado. Rodou bem. As informações que a gente tem é que eles conseguiram avançar bem o plantio lá, eles têm condições para isso, né? Na segunda, a gente abriu aí com 77% plantado, né? A safra passada, na semana, no dia 17 de junho, já passava de 90%. E esse ano a gente já vai abrir agora, na próxima semana, dia 24, muito próximo do fechamento da janela do plantio dele, que é dia 25. E a perspectiva aí que chegamos aí nesses números aí próximos de 90, 95% plantado. Se chegar a se confirmar, esse mercado ele vai dar uma acalmada agora, vai ver a questão do que foi instalado as áreas, o que conseguiu se plantar, né? Existem relatos de muitas áreas vão acabar ficando para trás, o produtor não vai arriscar, não vai plantar, ele tem condições para isso, ele recebe seguro, então ele não precisa se pôr no risco, né? Em detrimento que nos patamares que estão tanto soja quanto milho, esse ganho que teve em função desses problemas, está também estimulando o produtor, fazendo com que ele avance mais o plantio e espalhe sua cultura fora da janela ideal ali, correndo até um certo risco, mas prevendo aí ganhar, travar esses preços aí que estão trabalhando agora aí, e ter um resultado aí na safra.
Esse é mais um fator negativo, também, então, para os preços hoje, né, Márcio?
Exatamente, isso mesmo. Isso daí acaba pressionando, acaba trazendo essa instabilidade, né, dos negociadores em Chicago, né, dos fundos que investem, do pessoal que movimenta lá, porque eles não veem essa firmeza, esse suporte em Chicago aí, tão preciso, aí, acima dos 9 dólares. Então, a sensação é que tem a hora que passar, que plantar, que sair os números, que definir um pouco mais o que aconteceu com a safra americana, o que eles conseguiram plantar, volta o foco novamente na questão da demanda, né, essa redução da compra de soja americana para a China, em função da guerra comercial. E a gente tem que lembrar também que agora também tem uma boa parte da redução dessa demanda pela a gravidade que foi a gripe suína, que desimou os plantéis lá e vai demorar para recuperar essa procura novamente, esse consumo, né, de ração, e que traz consequentemente consumo de grãos também, né? Então, tudo isso ainda mantém o mercado mais pressionado para voltar aí na casa aí dos 8 dólares. Mas eu acredito que deva trabalhar em algum momento aí na casa de 8,50, 8,60, mas não vejo como a gente trabalhou há alguns meses atrás aí, abaixo de 8 dólares, como teve momentos que alcançou, né? Então, o mercado ainda está nessa posição. A partir de agora, final de instalação da área de plantio deles, o que a gente vai acompanhar agora é o desenvolvimento das culturas. As indicações climáticas é para temperaturas mais baixas durante o desenvolvimento da lavoura, né, das áreas de soja e milho. Isso, se realmente acontecer, ficar abaixo da média de temperatura, vai segurar aí o rendimento da soja e a produtividade dela aí, tranquilamente. Aí a gente novamente tem mais um momento aí de especulação de mercado contra os números reais de produtividade da safra americana.
Quando que efetivamente essa situação pode chegar ao mercado, Marlos?
Eu vejo agora nos relatórios de julho, terminando o plantio agora, fazendo os fechamentos, no próximo relatório de julho, já a gente vai ter alguma perspectiva aí de mercado aí, que pode trazer aí nova sustentação de altas. Existe a possibilidade, e é visível, o mercado já está observando isso, de um menor potencial produtivo dessas áreas instaladas. Né? São áreas que sofreram com excesso de umidade, né, na sua germinação, muita falha de germinação nas áreas, replantio, isso acaba não ficando um stand bom produtivo. Em função também da temperatura, e quando pega um período muito longo de umidade chuvosa, a gente também tem baixa insolação na planta, né? Porque limita também a questão do rendimento dela. A planta tem que ter chuva, mas ela tem que ter período de sol aí suficiente para que ela desenvolva da forma correta, né?
Muito bem. Ô Marlos, daqui a pouco também, final do mês, se eu não me engano, relatório de estoque trimestral. Alguma preocupação, isso, algum detalhe importante para se falar desse relatório?
É um relatório agora que a gente vê, que vai vir aí já mais ou menos com os números balizados, e o mercado já vem contabilizando, né, esses números que vão ser lançados agora no relatório trimestral. Não deve ter muita alteração de choque no mercado, né, os números de exportação americana está sendo acompanhado, está sendo menor do que os outros momentos deles, né? Tivemos agora nessa última semana aí um volume bom, considerável, mas no contexto geral ainda está abaixo das médias históricas, né? E querendo ou não, por mais que agora tem esse problema na instalação da safra americana, mas é muito cedo ainda para eles quantificarem as perdas. Eles podem trazer uma certa redução aí nas estimativas, mas que esse primeiro momento não vai alterar muito, não vai movimentar muito a questão dos estoques finais. A gente vem aí sobreabastecido, né? Por mais que teve quebra na safra brasileira, ainda tivemos uma boa produção no nível de Brasil. Estados Unidos está com praticamente todo o produto dele parado lá, né, safra velha, safra nova rodando, mas rodando pouco também, e vai estar com os estoques tranquilos, né, sobrecarregados. A Argentina com uma boa produção, né, então a gente vai continuar nessa tranquilidade a nível de estoque mundial. Não vai ser esse número que vai trazer aí movimentação muito significativa aí no mercado para uma alta considerável nos próximos meses.
Mas e o contrário? Uma pressão nos preços pode acontecer em função do relatório de estoques?
Ele vai continuar, porque por isso que a gente vê o mercado aí para frente, aí, nos próximos meses, buscando uma devolução desses ganhos de agora, em função da instalação da safra, né? Até em função disso, né, que se justifica aí uma previsão aí de esse preço voltar ali na casa dos $8.50, $8.60, né, pelo menos por um período de tempo até que se defina a safra americana. Né. Trazendo aí novamente aí esse mercado aí não tão significativo como nós vimos aí nesses últimos dias, aí, em função desse último mês, na verdade, que foi o impacto do problema climático na instalação da fibra americana. Né?
O melhor momento passou, Marlos? Ou a gente pode ainda ver... O melhor momento de preços passou, ou a gente ainda pode ver o mercado voltando a se recuperar em algum momento?
Pode, não pode. O mercado é sempre uma caixinha de surpresa. Né? Ele pode ter função das notícias que vierem semana que vem. A gente teve mais alguns picos aí de movimento de alta, né? Mas não, eu, particularmente, assim, eu não vejo assim tão significativo assim, se caso isso ocorra. Eu acho que o momento, a gente está no momento ainda, né? Ainda é o melhor momento, porque a gente está tendo essa movimentação, essa oscilação, esse pico de alta, né, que está ainda deixando o mercado mais favorável. Se a gente for ver no gráfico, nós estamos ainda continuamos no melhor preço nos últimos meses aí, né? A gente ultrapassou essa resistência que estava vindo aí nos $9, né? Que ele chegou alguns trevões atrás aí, próximo, aí voltou, devolveu. E agora ele rompeu essa resistência e está buscando aí esse suporte aí acima de $9 agora. É um movimento importante, é um patamar importante, que está se sustentando em função do problema da pressão climática, mas ele não tá, o mercado não está sentindo que esse suporte ele vai ser firme por muito tempo, em função da demanda dele. O relatório trimestral pode trazer esses números aí e, em função de estoque mais tranquilo, trazer esses preços aí, romper esse suporte aí de $9.
Muito bem. Vamos aguardar para ver, então. Agora, e Brasil, Marlos? O que, que você está vendo em termos de negociação, em termos de preços aqui no Brasil?
No Brasil, nós tivemos boa movimentação, boas negociações. Foi um mercado excelente nessas últimas semanas. Nós tivemos melhor em Chicago, tivemos alta de prêmio, né, e trabalhamos com dólar aí praticamente nos últimos dias acima de 3,90. Né? Saíram muitos negócios, o produtor aproveitou, né, saímos de um patamar aí de soja a nível do produtor na casa aí de 65, 66 para R$70, R$70,50, como foi o mercado de produtor de hoje, a nível cascavel aqui. E mercado FOB, produto limpo e seco tirado da armazém, na casa de R$75. Então, foi o momento que o produtor aproveitou para realizar um pouco, fazer um pouco do seu caixa, vender para instalar a nova safra que você desenha aí para plantar a partir do final de setembro, né? Então, muita gente já aproveitou. Hoje, agora, a gente já está vendo uma retração nos prêmios, em função de um desaceleramento aí da parte do importador lá fora, né, da busca no produto sul-americano. Tem vários fatores, tem questão, a Argentina está terminando a safra dela, está terminando de colher, uma colheita satisfatória, com bons preços. Mercado voltou um pouco para o mercado norte-americano também, em função de custos, para comprar lá, um pouco mais baixo do que comprar no Brasil. Né? Mas a tendência, em função até desse problema comercial Estados Unidos e China, é manter ainda as visões para o mercado brasileiro. Então, nós temos muita soja ainda para comercializar. Né? Estima-se aí que esteja na casa de 60%, 65% comercializado. Então, tem aí pelo menos aí 40% ainda para ser comercializado a soja brasileira. E o mercado vai estar vendo agora o fechamento de plantio da safra americana, com a confirmação aí de uma possível redução na produção deles, em função desses problemas aí, eles tentam se virar aí com suas compras aí na soja sul-americana. Né? E o Brasil é o principal foco deles no momento. Né? Então, tem boa perspectiva ainda para o mercado interno nosso aqui.
Mas, pelo que eu entendi, os prêmios deram uma recuada.
Recuaram, aham. Eles deram uma recuada nesses últimos dias aí, em função de uma desaceleração do mercado lá fora. Né? Mas ainda a tendência ainda é favorável para que a gente tenha aí, volta aí, ter novos ganhos aí, em função de prêmio no mercado mais para frente, mercado a longo prazo. Geralmente, aí, segundo semestre, nós temos aí boa formação de preço, e a gente tem aí uma sustentação aí nos prêmios aí, em função da busca aí para fechamento dos contratos com a soja brasileira.
Mas esse recuo nos prêmios tem a ver com comprador desacelerando aí o ritmo de compras, Marlos?
Isso, aham. Isso aí é mais em função agora de um reposicionamento dos compradores lá fora, né? Tirando um pouco o pé, consequentemente tira aí o preço do prêmio. Tem ainda a questão da compra deles, do posicionamento em termos de custo, se torna mais barato para eles pegar a soja americana, né? Eles acabam indo buscar um pouco lá nos Estados Unidos e tiram um pouco a visão das compras ao nível do Brasil. Não tem muito significativo essas mudanças. Nós passamos aí, a gente estava num prêmio ascendente, aí, trabalhando na casa de $1,10, $1,20 nos meses, principais meses de compra. E nesses últimos dias aí, a gente veio trabalhando aí na casa de $1, de 95 centavos de dólar por bushel. Então, recuou aí na casa aí de 10, 15 pontos aí do preço. É uma retração até em função do reposicionamento das compras pelo importador.
Mas chega a ser uma tendência, não?
Não, não, por enquanto não vejo como uma tendência, eu vejo mais como um realinhamento dos preços de compra. Porque se fosse a tendência, nós estaríamos vendo aí um recuo mais significativo, né, e uma falta de procura, de busca pela soja brasileira. E pelo contrário, ainda está saindo bons contratos de exportação, né? A gente tem um barco aí bem significativo, e isso vai sustentar aí também essa busca e essa manutenção dos prêmios e esses patamares que a gente está trabalhando.
Muito bem. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Marlos.
Imagina, é sempre um prazer. Um abração aí, um bom final de semana para todos que nos escutam hoje.
Muito obrigado, um abraço. Marlos Correia, em Soy Commodities, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela, quedas importantes hoje para o mercado. Julho fechando com queda de quase 13 pontos a 9 dólares e 2 centos por bushel. O agosto, 9 dólares e 8 centos por bushel, 13,25 de baixa. Setembro, 9 dólares e 14 centos por bushel, 13 pontos mais 25 de queda. E o novembro, 9 dólares e 27 centos por bushel, uma queda de 13 pontos e meio. Vamos ao milho. Para julho, 4,42, queda de 7,75, também pressionado o milho. Setembro, 4,42, 7,25 de baixa. Dezembro, 4,53, 7,5 de queda. E o março de 2020, 7 pontos de baixa a 4 dólares e 59 centos por bushel. E para finalizar, o trigo, que para julho fechou a 5 dólares e 26 centos por bushel, queda de meio ponto. Setembro caiu um ponto, fechou a 5,30. Dezembro, 4 dólares e 41 centos por bushel, sem alteração em relação ao fechamento de ontem. Em março de 2020, 5 dólares e 51 centos por bushel, recuo de meio ponto. São os números de hoje, já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência.